O país sofre com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas por jovens. As crianças também, e cada vez mais cedo, são introduzidas no consumo de bebida alcoólica. Agora, essa questão envolve também o entendimento do porquê que a bebida alcoólica está tão próximo das crianças e dos adolescentes. E como administrar isso? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o psicólogo, também advogado, mestre em educação e professor universitário. Eu converso com o Robson Maia. Professor Robson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O Brasil convive hoje com o crescimento do consumo de bebidas alcoólicas entre jovens e crianças. Cada vez mais cedo as crianças consomem bebida alcoólica. E os pais são os iniciadores do consumo de bebidas. Certo. Como é que a gente pode entender esse comportamento, professor?
Eu penso, Gilson, que é uma questão cultural. Ainda a nossa população não se convenceu dos malefícios do uso do álcool, principalmente nessa faixa da vida, né? Que é a adolescência.
Agora, esses rituais que os jovens e adolescentes se envolvem acabam influenciando muito a bebida? Ou seja, ser jovem é, entre outras coisas, e ter amigos é consumir bebida alcoólica?
É, nós vivemos uma sociedade do excesso. Tudo hoje em dia é feito com muito excesso. Então, o que a gente presencia, o que a gente testemunha nos últimos 10, 20 anos é um aumento do consumo de bebida, tendo em vista a demanda, a quantidade de bebida à disposição da juventude. Né? A lei proíbe a venda, mas é muito fácil burlar a lei, entendeu? Algum amigo mais velho do grupo vai, compra a bebida, traz para os demais. Né? Então, enquanto isso não for levado, enquanto isso não se tornar uma política de Estado séria mesmo, de modo a evitar o consumo nessa faixa etária, nós vamos ver problemas como aquele que aconteceu em Bauru recentemente, festas em que acontece o consumo exagerado, a festa chamada open bar, entendeu? Que é um consumo, pelo fato de a bebida ser livre, as pessoas que participam parece que se sentem na obrigação de beber até não suportar.
O professor está falando dos eventos, eu queria antecipar um pouco a questão, quer dizer, ir um pouquinho antes dos eventos, que é a família. A família é considerada aí o grande apresentador, né? O ambiente que apresenta a bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Os pais não têm percepção do que é a relação entre eles e os filhos intermediada por bebida alcoólica?
Eu penso que ainda falta muita conscientização por parte das famílias, né? Agora mesmo eu estava lendo um exemplo do discurso que muitas vezes o pai faz para o filho contra o consumo de drogas ilícitas, e dentro de casa há um consumo exagerado de drogas lícitas, que é o álcool. Né? Então, ou seja, fica uma mensagem contraditória para o adolescente, uma mensagem ambivalente. Enfim, devo ou não devo consumir? Ele fala para eu não consumir, mas ele consome. Né? Então, eu acho que as famílias ainda não se conscientizaram dos riscos que o consumo de álcool nessa fase da vida tem para a criança no momento e também no futuro.
A gente tem hoje uma banalização do que é bebida alcoólica?
Eu penso que sim, Gilson. Existem interesses, né, de grandes corporações, entendeu? Nós, por exemplo, há alguns anos atrás, o governo começou a fazer uma campanha contra o consumo de cigarro. E nós vimos uma diminuição no consumo de cigarro. É proibido fumar em local fechado, é proibido isso, é proibido aquilo. E a lei, de fato, é respeitada. Eu acho que para que essa coisa mude, nós vamos ter que usar a mesma estratégia, entendeu? Que foi usada com cigarro, usar com a bebida.
O senhor considera que a luta contra a bebida vai ser mais difícil do que aquela contra o tabaco?
Eu acho que sim, Gilson. Porque, como eu falei, né, existe uma questão cultural muito forte e a bebida ainda ela é associada a comemorações, momentos de alegria, de prazer. Né, isso é muito forte, né, nas nossas vidas ainda. E, por essa razão, nós vamos demorar um pouco mais para tomar consciência. Por exemplo, a lei seca. Na verdade, é a lei que proíbe o dirigir depois do consumo de bebida alcoólica. Em alguns países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, é inadmissível alguém pegar o volante depois de beber. E nós ainda, depois de 6, 7, 8 anos de lei seca, ainda não nos conscientizamos disso.
Aquela venda de bebida alcoólica em postos de combustíveis, como é que o senhor avalia? Você abastecer o carro e ir na loja de conveniência e você tem aquelas geladeiras com as mais variadas bebidas, sabores?
A bebida ela é oferecida em todos os estabelecimentos possíveis. Acho que até em farmácia hoje em dia a gente encontra bebida alcoólica, né? Existe um excesso de oferta. O que precisa ser feito? Recentemente houve aquela discussão de penalizar quem vende a bebida. Proibir só não é o suficiente, né? Então, se o comerciante for penalizado criminalmente pelo ato de vender bebida, talvez a coisa comece a mudar. Porque, ou seja, é proibido beber, mas não tem nenhum tipo de implicação penal para essa prática. E o comerciante, ele pensa no quê? Ele pensa na receita, ele pensa no faturamento. Por que eu vou deixar de vender? Está um grupo lá de 5, 6, um deles tem 18 anos, vai lá, se apresenta, compra para todo mundo, né? Então, o fato é que é vendido também para menores, né? Essa é a questão.
Inclusive tem a bebida alcoólica associada à violência doméstica?
Com certeza. Recentemente foi feita uma pesquisa do IBGE, né? Com estudantes na faixa de 13 a 15 anos. Recentemente, que eu digo assim, em 2013, né? E essa pesquisa aponta que em torno de 32% dos jovens de 13 a 15 anos, quer dizer, dos 32% dos estudantes brasileiros tomaram a primeira dose com 13 anos ou menos. Ou seja, é muito cedo, né? É uma iniciação muito precoce. Um terço dessa faixa já tomou a primeira dose com 13 anos ou menos. E desse universo de um terço dos jovens que tomaram a primeira dose com 13 anos ou menos, em torno de 22% já tiveram episódios de embriaguez. Então é muito séria a questão, né? A pesquisa da minha mão aponta que um dos principais fatores de risco para que um jovem experimente a bebida alcoólica é ter um amigo próximo que bebe, né? Nós sabemos que a adolescência, o adolescente, ele é muito vulnerável. Ele tem muita dificuldade em dizer não para o amigo, para o parceiro, para o grupo de pares, né? Então, um elemento ali no grupo que bebe, geralmente ele é um líder, né, que tem maior sucesso na escola, no grupo, junto ao sexo oposto e tudo mais. E esse grupo acaba influenciando os demais. Então, essa pesquisa de 2 anos atrás é muito chocante, os dados que ela traz, né?
Significa que a gente tem um culto à bebida alcoólica.
Um culto à bebida, é uma questão cultural muito forte, né? Que vai ser preciso uma tomada de consciência, e essa tomada de consciência vai passar pelo maior rigor da lei.
Professor Robson, o senhor considera que hoje essa discussão que se faz com as drogas ilícitas, né, a cocaína, a maconha, o crack, a gente acaba absorvendo muita bebida alcoólica, talvez ela faça um tanto ou pior mal do que as drogas ilícitas?
Com certeza. Eu tenho uma experiência no tratamento com dependentes em comunidades terapêuticas, e essa experiência tem mostrado que a diferença fundamental entre a dependência das drogas ilícitas para a dependência das drogas lícitas, no caso o álcool, que é a principal delas, é que o álcool demora muito mais para se instalar, né? Então, enquanto as drogas ilícitas, o sujeito procura ajuda de uma comunidade, de um tratamento, logo depois dos primeiros anos do consumo, né? No caso do álcool, a pessoa leva essa prática, esse hábito, durante décadas, às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, e durante esses 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vem sofrendo uma série de consequências, ele vem perdendo muitas oportunidades, ele vem sofrendo uma série de embates junto à família, na criação dos filhos, no trabalho, né? Há um prejuízo social muito grande.
E aí esse prejuízo social acaba acarretando para quem está em volta dele também, quer dizer, quem consome bebida alcoólica hoje afeta a família, afeta o trabalho.
Afeta a família, afeta o relacionamento conjugal, afeta a criação dos filhos, afeta a profissão, né? Tem um custo social muito grande. É por isso que as autoridades vão ter que levar essa questão muito mais a sério.
Porque você tem as consequências, por exemplo, acidentes de trânsito, as perdas de vida.
acidentes de trânsito, existem várias estatísticas, entendeu? Que mostram a quantidade, o quanto o país vem gastando em saúde pública no tratamento de pessoas vítimas de acidente em razão do consumo exagerado de bebida alcoólica, né? É, e como você mencionou, às vezes a gente fica muito focado, muito preocupado com as drogas ilícitas, e o álcool, que é uma droga lícita, que é um depressor do sistema nervoso central, ela faz tão mal, ou às vezes até mais, né, do que as drogas ilícitas.
Professor Robson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Conversei com o Robson Maia, ele é advogado, psicólogo, mestre em educação, professor universitário, tem aí uma experiência, né, com o tratamento de dependentes químicos, e ele fala do perigo que é o consumo de álcool, que pode se equiparar ao consumo de drogas ilícitas. Começa cada vez mais cedo a iniciação na bebida alcoólica, tem consequências na vida pessoal, como na vida profissional, e as bebidas alcoólicas, e é aí que o professor aponta como principal problema, são oferecidas em maior quantidade, diversidade e pontos de comercialização. Em lugares, inclusive, que a bebida alcoólica faz oposição à própria função do lugar onde ela está sendo vendida. Por exemplo, na farmácia, por exemplo, no posto de combustível.